Aqui é Marco Sinatura, da Santo Rock.
Aqui Demiro Ferrari, da Santo Rock, e você está ouvindo o Wiki Metal.
E a curiosidade, eu sei que vem, quem são esses dois enigmáticos que deram o ID? Mas Nando, fala um pouco da vinheta que aí a gente introduz o assunto.
Vou fazer um especial sobre hard rock hoje, um tema muito explorado sempre aqui no Wiki Metal. A gente vai falar de várias bandas de hard rock que foram importantes e são importantes pra gente. E a gente convidou dois amigos aqui, dois caras empreendedores e corajosos aqui que vivem do rock e tem uma marca muito legal de camisetas e Rockwear, é isso, Marcos e Demiro? Bem-vindos ao Wiki Metal.
Valeu, obrigado pelo convite. Pô, a gente tá realmente corajoso tentar tocar um negócio de rock no Brasil, a gente sabe que é difícil. Já é difícil para quem é músico, imagina para quem tenta criar um negócio em torno do rock, mas a gente tem tido, eu sempre gosto de falar, a gente é corajoso, mas a gente tem tido descobertas interessantes a respeito do público do rock no Brasil, a receptividade e até a carência mesmo que existe nesse mercado. Então, é isso que acaba dando essa coragem da gente seguir em frente e botar essa marca na rua, né? Só para complementar o Rockwear que você disse, é basicamente isso. A gente quer traduzir em roupa, em acessórios, toda a cultura e o lifestyle do rock and roll. Então é tentar sair um pouco daquele universo só da camiseta preta com a capa do CD, tentar extrapolar isso para tudo que for possível dentro do vestuário e do universo do rock, obviamente.
Muito legal. A gente decidiu fazer um programa sobre hard rock. A gente acabou tocando, para abrir o programa, um clássico do Van Halen, do segundo disco do Van Halen, Dance the Night Away, na época mais legal, talvez, da banda, né? Os dois primeiros discos, são os três, quatro, cinco primeiros discos.
Os todos primeiros
discos. A época do David Roth, a primeira época do David Roth, que era uma banda praticamente perfeita, né?
É, deixa eu falar uma coisa, Demiro, vocês são os caras, claro, a gente já percebeu que vocês gostam, curtem o rock and roll, mas a gente sabe também que há muito tempo camiseta deixou de ser uma vestimenta, né, e virou um grito, uma expressão, uma faixa, e ela tanto pode ser pro bem como pro ruim. Eu costumo falar muitas vezes para os meus alunos, eles com camisa do Ramones, e eu falo, viu? Isso é uma banda, tá? Porque às vezes os caras acham que é uma marca, né? O próprio, a coisa do Che Guevara, ele virou uma estampa que a pessoa nem não sabe. Entende, um cara que foi pro Congo, a revolução que ele propôs, né? É, essa pergunta vocês podem pedir pra gente responder também, mas como vocês são entrevistados, são vocês. Quando vocês pensaram em fazer uma wear, né, essa coisa da vestimenta que virou um grito, por que o rock? Por que o nosso... tão santo rock?
Acho que para começar, nós dois viemos do rock, né? Então, somos publicitários de formação e mergulhados no rock desde moleque. Quando surgiu a ideia de vamos montar um negócio, vamos aproveitar alguma ideia que está pipocando aí no ar, vamos atensar essa ideia e transformar em produto, uma das coisas que sempre estava ali do lado era, pô, tem que ter alguma coisa sobre rock, cara. Não é possível que o Brasil tenha que ficar como o bichinho feio ali, que rock é a música mais esquecida. A gente precisa trazer alguma coisa mais para cima, né? E como produto, a gente percebeu que nem você falou. Ah, camiseta virou o grito, o cara começa a virar... Tem camiseta engraçadalha, tem camiseta simbólica e de rock. A gente vai continuar vestindo só logo e capa de CD, né? Não tem. Uhum. Dá pra ser algo a mais, né?
Não que a gente não curta, né? A gente tem várias, inclusive. São as minhas preferidas, mas acho que o ponto era poder ter a opção, né? É a variedade, poder dar essa opção pro público de rock.
E também o próprio fã, é claro que ele quer vestir aquela capa do Iron fodida, do The Trooper entrando na guerra. Mas, porra, se eu quiser ir numa balada hoje. Eu não vou ir com essa camiseta, mas eu não posso ir com alguma coisa de Iron Maiden, que eu sei e você que tá ali me vendo sabe, mas a galera só tá achando que eu tô bem vestido, que eu tô legal, tô num bar, tô em algum ambiente diferente. Eu não preciso esconder o rock quando eu vou pros lugares interessantes, né?
Ah, legal, legal essa proposta. E falando de rock, de hard rock, como o Dando anunciou, vocês ouvem as coisas atuais, estão... sempre escutando os antigos, como fica... Vamos falar um pouco, já que a gente veio de Van Halen, vamos entrar num... Eu acho que também aproximou muito as pessoas jovens, as mulheres. Vamos falar de Whitesnake.
Whitesnake.
Whitesnake, aquele pão, né?
Peraí.
Chamou de
pão.
Já é o pão. É o pão.
Rafael, hoje em dia, ele tá um pão meio...
Pão velho.
Rafael Mazzini chamou o David Coverdale de pão.
Mas é o pão conhecido.
Nada contra, né? Mas, meu...
O pão conhecido.
Tá se revelando, né?
Achei que ele ia esperar o Bon Jovi pra falar isso.
Não, imagina que ele vai falar do Bon Jovi.
Tô com medo. Whitesnake, como que o Whitesnake entrou na vida de vocês? Eu falo isso porque vocês são mais jovens que nós dois, que já estamos bem mais velhos, ainda bem que
não, você é bem mais velho.
Ainda bem que o Dani não está aqui, né? Porque ele sim é muito velho. Mas como foi vocês pegaram essa fase do Whitesnake, já Coverdale de Purple, ouvindo? Aonde que a cobra, pra ser assim,
e foi, entrou na vida, entrou na sua vida.
E com vocês? O que diz? O que busca?
Tem maldade.
Lover Stranger.
É pegadinha, pegadinha. Cara, eu tenho um talento nato de descobrir banda de trás pra frente. Tá. Eu sempre descubro dos álbuns mais recentes pros mais antigos. E não é nunca pensado, é uma coincidência mesmo. E com o Whitesnake eu acabei conhecendo a banda... através de uma ex-namorada, claro, né? Sempre, acho que
isso
tem
é legal.
É muito legal, né? É muito legal, cara.
Mas o Hot Rock teve isso, né? Foi a hora que o rock mais pesado ficou mais pop e trouxe... conseguiu levar esse rock pesado para as rádios e aí trouxe também o público feminino, né?
Sem dúvida.
E aí, lógico, onde vão as mulheres, vai mais homem ainda. Então, popularizou ainda mais o rock pesado E o Whitesnake, na verdade, no começo, quando começou... O Whitesnake, quando começou, era uma banda meio, né... Pegou o fim do Deep Purple, meio blues rock, tudo. Aí depois ficou mais pop. Aí você pegou essa fase mais pop.
Exato. Né? Não, totalmente. Eu comecei pelo acústico lá, pelo aquele de toque, que eu acho sensacional até hoje. Até hoje eu escuto ainda. E que tinha os principais hits na versão acústica. É uma maneira curiosa de conhecer o Whitesnake, né?
Pega só ele e o guitarrista.
Só ele e o guitarrista, exatamente. E depois que eu comecei a me interessar pelas versões elétricas daquelas músicas, depois fui mergulhando um pouco mais nos outros álbuns. Mas falando especificamente desse lance, que acho que é uma bola legal que você levantou, depois que comecei a entender um pouco melhor o Whitesnake, principalmente aquela passagem ali, começo de 80, metade de 80, eu acho muito legal como eles trouxeram a coisa de falar de relacionamento, falar de amor, com um som pesado, mas sem aquela coisa tão sexualizada. Porque, assim, falar de amor todo mundo sempre falou, né? Beatles falou, Rolling Stones falou, no metal até o Led Zeppelin falava muito, mas principalmente o Led, que acho que era a referência mais direta, ele falava de maneira muito sexualizada, né? Era sacana, né? Era bem sacana. E o Whitesnake deu uma polida nisso, né? Levou pra um lado, mas não, vamos falar.
Romântico.
Vamos falar na orelha da menina, vamos dar uma sussurrada.
Aquele chavequinho.
Dar um chavequinho e puta, eu acho que
funcionou super bem, né?
Funcionou super bem, assim. E honesto, não é aquela coisa que você percebe que foi feito pra... Não, honesto, os caras acreditavam naquilo, levaram essa. Então acho que isso que é uma puta coisa legal ali daquele... bem no miolo da década de 80 ali do Whitesnake.
Eu acho que foi a transição deles, na verdade, dessa época blues rock pra esse rock mais pop, hard rock mais pop, foi, acho que talvez até a época do Rock in Rio, né? Quando o John Sykes entrou na guitarra, que saíram aqueles primeiros guitarristas, Bernie Marsden e o Mick Moody. Entrou o John Sykes e aí ficaram os dois meio galazões lá, o David Coverdale, que é um pão, segundo o Rafael Mazzini. O John Sykes é o quê, então?
É loiraço, né?
É o loiraço. Aí foi bem na época que eles vieram pro Rock in Rio 1, né, 85. Aí os caras, acho que viram esse apelo comercial do visual e tudo, que a mulherada começou a aparecer mais ainda nos shows deles, e aí... O som também foi ficando um pouco mais pop e tudo, né?
E a minha pergunta vem disso, já que a gente falou, né, dessa pegada de mudar da coisa mais sexual para uma coisa também para falar de amor. Aonde esbarra o tato de vocês na criação de uma camiseta? Pergunta difícil,
olha,
hein?
Essa é aquela
Rafael pra mandar pro mestre de produtos aí, ó.
E aí, Denilão?
Mestre criativo.
Como? Porque... A gente sabe que num detalhe você perde a mão, você...
Sim,
como
sim.
Vem essa criação?
Cara, varia demais, porque depende muito de que tema que a gente está tratando, porque mesmo a mesma banda você pode tratar de muitas maneiras, né? Uhum. No caso do Whitesnake especificamente, você pode trabalhar uma foto legal dele com uma frase da música, ou você pode trabalhar próprio logo ali com a cobra, que é muito emblemático, todo mundo... reconhece nos anos 80 de longe, né? Mas acho que o principal é, não importa a forma que você vai dar, você conseguir manter a essência da banda ali, sabe? Você conseguir olhar pra estampa e não transparecer que você viu, putz, o cara pegou a ideia do Whitesnake e fez alguma coisa. Não, você fala, cara, isso é um Whitesnake do jeito diferente que eu não tinha visto.
Tá.
Então, assim, você conseguir identificar... que isso tem a cara da banda, mesmo sendo uma coisa completamente nova, completamente diferente.
Legal. Vamos escutar uma música, então? Já que estamos falando do Whitesnake?
Vamos nessa.
Vocês que escolhem.
Cara, eu tava ouvindo uma nesse final de semana, mas...
Vale de Slave.
Não, cara, até falar porque...
Slave tô... seria ele, né? Sempre pega as babas, né?
É uma do CD do ano passado, cara, que é The Gypsy. Eu acho essa música fenomenal, assim. Acima da média dos últimos álbuns, até eu digo, assim, eu gosto muito dela. Se tiver aí na agulha...
Pô, sempre. Dani, manda The Gypsy do Whitesnake. See you. Que foi uma época muito popular do, né, dessas bandas de rock. Acho que a banda que mais popularizou esse hard rock e ficou mais, talvez mais clean até, atraindo mais gente, mais mulheres e o público mainstream mesmo da música, foi o Bon Jovi, né? Não teve banda que foi tão pop dentro do rock mais pesado como o Bon Jovi, né? Do visual, toda essa questão do, né, dos caras serem bonitões, né? Pães, né, Rafael?
É.
O Bon Jovi não tinha o cara tão bonito quanto o Bon Jovi, né?
Não, não tinha.
Tá pra nascer, né, Rafael?
Tá pra nascer.
Tá pra nascer.
Não, o que o Bon Jovi também trouxe, eu acho que as pessoas, essas figuras do frontman sempre é muito forte no rock, né? No pop também, mas acho que o Bon Jovi também trouxe aquela coisa da parceria, né? Dele com o Rita Sambora, não só nos vocais, que ele sempre fez uma cama ali, como na composição, as pessoas começaram a entender que existe uma banda. Vocês que também curtem Bon Jovi, a gente sabe dessa história, que vocês viajaram até para a história, tem uma história no blog do Nirvana, né?
Sim.
Com o Bon Jovi, qual a relação com vocês? Vocês viram ele no Brasil? Vocês viram ele fora? Vocês foram para New Jersey? Tem essas coisas, né? Estou em New Jersey!
A gente tem um especialista em Bon Jovi aqui na sala que ele nem falou ainda aqui.
Nascido e criado.
Nascido e criado no Bon Jovi.
Esse é o cara que qualquer um que fala 2, 3, fala ele Fala um pouco aí, especialista.
Cara, Bon Jovi é uma coisa bizarra, porque eu conheci Bon Jovi no colégio ainda, mas na época tinha o esquema de amigo secreto, que você ganhava, mas amigo secreto não manjado, que é que você ganhava aleatório. E era bem na época que tava explodido o These Days, e aí eu ganhei aquele CD, sei lá quem é Bon Jovi,
e comecei a ouvir. Sem saber quem
é. Sem saber o que era, comecei a ouvir, achei do caralho, assim. Pode falar, pode.
A gente não fala, mas vocês podem.
Achei foda pra caralho. Nossa, agora eu
agora se mudou vários.
Curti muito o álbum e a partir daí eu comecei a mergulhar mesmo no rock. Então, cara, isso aí devia ser na sexta série. Então era muito molecada, quando você ouvia ainda umas coisas muito pasteurizadas e aparece o Bon Jovi. Que ele tem essa coisa de ser muito pop, mas ele também ser muito bom e ser muito técnico.
Né?
Consistente.
É super bem feito.
Pelo menos até o These Days, né?
Os caras sempre tocaram super bem, cantavam super, a voz dos dois, sempre foi um negócio muito bem feito. Sim. E as composições também, até a gente entrevistou um dos caras que compôs algumas, produziu vários discos do Bon Jovi, foi o Desmond Child, que fez até Living on the Prayer junto com eles. E muito legal as histórias que o Desmond Child, eu até falo, se vocês quiserem saber mais, ouçam o podcast, procurem aí no site Desmond Child, a entrevista que a gente fez com ele. Mas, o Bon Jovi tem isso, né? Tipo, ele trouxe muita gente pro rock, até acho que faz falta hoje uma banda, assim, como o Bon Jovi, que atrai muita gente que, sei lá, até um cara que gostava de, na época, gostava de sertanejo, de música mais popular, zona, assim, ouvia o Bon Jovi e não se assustava muito, né? Era uma coisa mais...
Era mais integral,
acessível,
né? Democrático pra caramba, eu acho, porque é a essência da música pop, né? A música pop... Ela tem isso de conversar com todo mundo, né? Eu acho que ele fez um trabalho brilhante, principalmente nessa fase, de trazer muita gente pro rock, né? Óbvio, com uma roupagem de rock, né? Com coro, com guitarra, com bateria, gritando. Mas ainda assim, uma canção pop que todo mundo gosta de cantar junto, né? Eu acho que é... E não é fácil fazer, esse é o ponto, né? Principal, senão todo mundo teria um hit aqui nessa sala, né? Então não é fácil fazer, acho que isso é um mérito indiscutível, assim, do legado dele.
Dessa coisa de... agregar mais gente, trazer mais pessoas. Isso eu questiono muito. Na hora de criar, a mesma estampa para homem, mulher, criança, para fulano, para ciclano, isso passa na cabeça de vocês? Porque passaria na minha, assim. Eu sei que tem essa coisa, né, até essa luta das mulheres, a igualdade, eu compreendo, mas é mais do que isso. Num estudo psíquico, bater o olho... se identificar mais com essa ou aquela, tem esse trabalho, como funciona a Santo Rock nisso? Pegando esse gancho, né, do Bon Jovi, agregou até de outros estilos, como o Nando falou, como funciona isso na Santo Rock?
Cara, você tá filosófico, hein?
Não,
vocês acharam que era fácil, né?
No nível psicológico.
Não, eu vou deixar.
Nunca falou tão difícil como o Bon Jovi.
Vocês acharam que era fácil.
Eu vou deixar a parte criativa, mas depois eu queria dar o respaldo em parte de número, que eu acho que é legal também.
Legal.
Acho que uma coisa que a gente descobriu muito fazendo, não foi nem teorizando, é o quanto você pode ser surpreendido pelas mulheres se você deixar. Porque às vezes você acha que a mulher quer uma estampa mais assim, mais assado, e uma estampa muito agressiva não vai agradar, ou então que tenha que ter alguns elementos delicados, mas putz, a gente já viu essa situação se inverter. De homem achar uma estampa muito pesada e mulher achar que ela deveria ser mais estourada, mais pesada. E eu volto naquele ponto de você ler mais a banda do que você tentar ler o público. Gênero, o público, porque o público ele tá muito envolvido com a banda. É, ele quer aqueles elementos da banda de formas mais criativas, de formas mais interessantes. Então, isso, e quando você entra nisso, homem e mulher não faz tanta diferença. Claro que mulher vai querer ter ela é mais exigente, ela quer ter um acabamento melhor, ela quer ter... Homem, ele quer vestir e sair pro show, sair pra balada. Mas esse nível de detalhe a gente trabalha no acabamento que o homem acaba sendo beneficiado por tabela. É, então é interessante pensar nisso, né? De quebrar também um pouco dessa separação, né? Ah, putz, sei lá, pra mulher eu vou fazer uma estampa na camiseta rosa e pra homem na camiseta preta. Já tô com uma porrada de mulher falando, cadê a camiseta preta? Bom job,
né? Não,
isso aí. Tinha uma época que tava cheio de modelinho aí usando a camiseta do Slayer, né, meu? Com as puta estampa sangrenta e caveira.
Né? E uma coisa que eu acho que complementa muito, confirma e complementa isso que o Demir acabou de falar, é que a gente tentou fazer muito teste já. É, pensando em idade, pensando em sexo, pensando em região, pensando em bandas, só que a gente acabou vendo que o único filtro que realmente importa, a única segmentação, ainda falando no vocabulário mais marqueteiro mesmo, é a banda. Se a gente, vou falar com homens de 35 anos que curtem Iron Maiden. Cara, o homem de 35 anos é irrelevante. Okay? O que importa é o Iron Maiden. Porque a gente foi percebendo que isso é o elo maior entre aquele público, né? A banda fala mais alto, ela fala mais alto que idade, fala mais alto que sexo, fala mais alto que região do país. E assim, é uma descoberta tão interessante quanto óbvia, se você parar pra pensar, né? Ela é óbvia, né? A banda fala mais alto que tudo isso. Por isso que você vai num show, é aquela... me faltou a palavra aqui, mas vocês entenderam. Aquela energia
euforia,
compartilhada, euforia, aquela catarse. Aquela catarse coletiva ali é um esquema... A banda fala mais alto. Então a gente meio que entendeu que a mulher, falando especificamente de mulher, ela tem sim algumas exigências, mas que acabam indo muito mais pro lado de modelagem, acabamento do que pro grito em si.
Tá.
Como se, pra usar a palavra que você... O grito. O grito em si é o mesmo, cara. É a paixão, o tesão pela banda que tá lá em cima. Aí, óbvio,
mas supor, não dá pra gente supor assim que a camiseta de uma banda, sei lá, tipo Bon Jovi, vende mais pra mulher do que uma banda tipo...
Ah, não, isso existe. Você tem bandas que são... vendem mais para público masculino, bandas que são mais femininas, não tem a dúvida.
Inclusive, meu, quando você estiver na camiseta do Bon Jovi, tem uma amiga minha que é fanática. Com certeza ela vai comprar, né?
A gente descola um esquema para ela.
Legal. Aproveitando, vamos ouvir um Bon Jovi aí. O que você escolhe? O Demiro, de repente, que é o especialista.
Cara, vou mandar um clássico aí que só quem for conhece, que é Hey God do These Days mesmo.
Vamos lá, do eixo aí. Demais, videoclipe demais.
Nossa,
também, né?
Bom.
Vamos ouvir aí, Dani. Põe Hey God, Bon Jovi aqui no Wikimetal.
Por que você tá gritando agora?
Porque é empolgação.
Mas os caras do vizinho aí vão empolgar.
Busy, you must be.
to have a child playing beneath the summer sun. Vacant lots is playground, by 12 has got a gun. The odds are bet against them, drinking on me 21. Hey, God, tell me what the hell is going on. It seems like all the good shit's gone. It keeps on getting harder hanging on. But hey, 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 God, it's not, you know.
Bom job do These Days.
Vamos pro papo pesado.
Vamos fazer uma pausa aqui no nosso programa pra gente bater um papo pesado?
Isso aí, roda a vinheta.
Papo pesado. Papo.
Estamos aqui nesse papo pesado, pedindo desculpa pro pessoal aí do Santo Rock, mas eu e Daniel Dichler nos encontramos de novo para completar o outro episódio. Aonde, Dani?
Aonde? Eu posso chamar um território sagrado, porque aonde o Iron Maiden toca, para mim, é um território sagrado. Estamos aqui no Allianz Parque, né, o novo estádio do Palmeiras, para presenciar, na minha vez, para mim, na minha vida, 11º show do Iron Maiden, The Book of Souls Tour.
Segunda vez que eu vejo no Brasil, espetacular, sensacional. Rafa, acabamos de ver o Anthrax, dessa vez você conseguiu ver o Anthrax, hein?
É isso que eu queria falar, eu cheguei muito mais cedo, o Anthrax entrava às 7, quer dizer, a primeira banda do filho de Steve Harris entrava às 7, eu cheguei aqui às 5 da tarde, cheguei sem trânsito, tranquilo, e agora curti o Anthrax, vou esperar o Iron. Legal, né, Dani? Uma dobradinha de Iron Maiden no mesmo mês.
Agora me fala uma coisa, o que você achou de ver Anthrax abrindo com Cotton Amosh, emendando depois Antisocial, fechando depois com Medusa?
Isso é um spoiler, hein?
Não, spoiler já foi, né? Já falou isso da outra vez. Então, Indians, o que você achou do show do Anthrax? Você que é mais fã... Eu amo Anthrax, mas você é mais fã do que eu.
Não, o que eu tô falando do seu spoiler é que você falou no episódio passado, dizendo assim, talvez o Andreas Kisser suba no palco.
E subiu, hein?
As fofocas. Eu fiquei apaixonado. Eu sou apaixonado por Anthrax. É demais, meu. Eu acho...
Indians com Andreas Kisser enrolando um pedaço de Sepultura. Demais.
Mano. Não, e eu acho que o Frank Bello é o cara mais simpático do heavy metal. Ele acha. Ele corre, era demais.
Eu adoro ver o Charlie Benant tocando aquela bateria invertida, porque ele é canhoto. É espetacular, um dos maiores bateristas da história. Sensacional, Scott Ian, visual fantástico, né? Barba comprida, careca, barba meio grisalha. Um cara muito bonito, né?
É isso aí. E vamos ver, você tá achando todo mundo bonito? Imagina quanta cerveja já tomou.
Todo mundo não. O cara que é careca, barba comprida, grisalha.
Entendi.
Entendeu?
Vamos ver o que o pessoal do Santo Rock escolheu para o Orgulho Nacional.
Começando mais esse Orgulho Nacional, como eu e o Dani anunciamos lá do show do Iron Maiden, e agora é com vocês aí da Santo Rock, de banda nacional, né? Vamos falar dessa... tem tanta coisa boa, muitos entrevistados que a gente pôs aí pra falar, falou, não sei nem o que pedir, e aí?
Eu acho que é legal a gente ter uma discussão interna lá, que é interna, na verdade, que é sobre o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance para contribuir para o rock voltar a ter um pouco de algum tipo de fogo ainda, né? Não deixar essa chama apagar, a gente conseguir incendiar alguma coisa ainda, o rock voltar a ter a relevância que já teve um dia. E a gente começou a se embrenhar mesmo na cena independente, sujar a mão, ir para casa de show, trocar ideia com banda, e a gente viu que tem muita coisa legal, assim, uma infinidade. A gente recebe material todo dia, de banda querendo fazer parceria, de banda querendo apoio, e muita banda boa, sem espaço para tocar, sem espaço para gravar, etc. E aí a gente formatou um projeto que, pô, pra gente é um xodó, assim, é um orgulho. A gente fala que a gente vai tocar esse projeto pro resto da vida, não importa o que aconteça com a marca, ele tem que existir porque ele é uma realização pessoal de quem já teve banda, de quem tem banda, enfim, sabe como é duro, que é o projeto Santo Rock Brotherhood, no qual a gente desenvolve em parcerias com as bandas diversas ativações, desde lançar camisetas das bandas independentes, mesmo com pagamento de royalties, etc., até geração de conteúdo compartilhado. Então a gente faz ensaio fotográfico, patrocina o clipe, faz resenha de álbum, a gente está ajudando a lançar álbum agora para os nossos clientes, então é uma maneira das bandas chegarem também no público novo, enfim, tem uma série de coisas que envolve. E aí eu acho que não nada mais justo que a gente escolher uma desse projeto para pôr nesse momento aqui bacana, deixar o Demiro puxar aí a escolha, a nossa escolha.
Cara, né? É difícil escolher, porque já tem... O projeto Brotherhood, ele tá...
Fala algumas bandas.
Ele tá em ampliação. A gente começou a testar isso ano passado. É bem recente. E a cada lançamento a gente tá aprendendo muito com cada banda, entendendo como trazer mais bandas ainda. Por isso que a gente pede pra galera, quem tem material, manda mesmo. Entra em contato, que a gente vai filtrando isso até conseguir, se possível, um dia trabalhar com todas, né?
É muito legal, e inclusive foi exatamente por esse mesmo motivo que a gente criou esse quadro dentro do podcast Orgulho Nacional, por isso que a gente criou um selo também dentro do nosso do projeto do Wikimetal, que é o Wikimetal Music. Então a gente está totalmente alinhado com a Santo Rock, já vejo essa parceria assim, bem próxima. Mas desculpa te interromper, fala aí.
Hoje a gente está fazendo Inocentes, está fazendo Viela,
Pedra Letícia.
Pedra Letícia. Estamos trabalhando com o Crow, com o Osmond, com a banda Extinto.
Aí, o Osmond é da Wicked Metal Music.
É. O Osmond é da Wicked Metal Music, é verdade. NDK.
NDK, que a gente.
A gente manda mais banda pra vocês, vocês mandam mais banda pra gente.
Eu acho que é isso que falta mesmo, né? A gente sempre fala que falta. E a galera fala muito que falta união pras bandas. Eu não acho que falta união pras bandas, eu acho que falta união de quem organiza o business.
De todo mundo.
Que é a gravadora, é o mesh, é essa galera que tem que mexer, além das bandas, obviamente. É. Então a gente tem que se trocar mesmo, trocar com tudo.
Total. E eu vou pedir aqui a que eu esqueci de comentar.
Os caras vão ficar com ciúmes aí, os outros.
Vai dar ciúme, vai dar briga, isso aí depois lá.
É, fui obrigado a escolher o homem, depois vocês mandam um e-mail reclamando no Wikimetal ali.
A gente convida com calma as outras, vamos chamando pro Orgulho Nacional pra fazer entrevista.
Inclusive, pode mandar material, e Rafael Mazini que toca o quadro Orgulho Nacional, ele faz umas entrevistas com as bandas também. Quem for injustiçado no programa de hoje, ó, rmazine@wikimetal.com.br.
Bom, vamos ouvir então agora Preto Massa com Fumaça.
Grande Preto Massa, muito legal essa banda. O grande baterista Xande. Vamos ouvir o Preto Massa no Wikimetal.
Preto Massa! Sapo pra engolir, tudo dando errado, alguém tem que assumir. Verdade vem a todo bicho, pega chapa esquenta. O bonde tá com a mata agora enfrentar. Seja no funk, no soul, rock and roll, reggae. O louco por louco, me mama louco, quem me segue? Isso é hipocrisia, tá na hora da verdade. Não fujo do meu princípio pra cara, realidade, favela, subúrbio, minha quebrada. Onde eu nasci, preciso de opinião formada. Então, cambada de bundão, evapora, mas não embaça. Porque onde tem fogo, tem fumaça. Tem fumaça. Onde tem fogo, tem fumaça. Tem fumaça. E dessa disputa de lado não quero competir. Só quero deixar minha poesia fluir. Foi assim que eu aprendi.
Hoje
não é batalha, não venha me induzir. Emergente, suborbando sim, fala a verdade. Não quero ser o braço esquerdo da sociedade. Não adianta impor, antes escuta. Verdade prevaleça qualquer hora e lugar. Não sou político nem pastor, pelo contrário. Eu só tô te dando toque pra não ser mais um otário. Vendido, vacilão, expondo a cara na vidraça. Porque onde tem fogo, tem fumaça. Tem fumaça. Onde tem fogo, tem fumaça. Tem fumaça. Vai. Pastor, pelo contrário, eu só tô te dando toque pra não ser mais um otário. Vendido, vacilão, expondo a cara na vidraça. Porque onde tem fogo,
se for,
tem fumaça. Tem fumaça. Onde tem fogo, tem fumaça. Tem fumaça.
Depois desse maravilhoso Orgulho Nacional e as outras bandas sim vão voltar a ser convidadas, vamos falar um pouco mais de hard rock. Agora vamos introduzir a banda que arrebentou.
A gente falou da banda que deixou o rock bem mais limpinho e bonitinho. Vamos falar da banda que veio depois deles.
Mas
que deixou o rock sujo de novo.
E arrebentou,
E arrebentou. Maior banda do. Talvez uma das maiores bandas de todos os tempos. Que lançou. Nem lançou tantos discos, mas os caras mudaram o mercado da música de uma hora para outra, como eu estava falando. Saíram os bonitinhos, entraram os sujões.
Dois duplos juntos, dois discos duplos juntos, com o mesmo nome.
Uma loucura.
Uma loucura, só muda a capa para a capa.
Não, o primeiro disco dos caras foi um dos discos mais vendidos de todos os tempos, é. Appetite for Destruction. Vou falar de Guns N' Fucking Roses.
Sensacional. Eu estava vendo, inclusive, que é o álbum de estreia mais vendido da história.
É
o álbum, nenhum álbum de estreia tinha vendido tanto quanto o Appetite.
É bizarro isso.
É bizarro, porque normalmente as bandas precisam desse tempo de amadurecer, normalmente lá pro segundo, terceiro elas se encontram. Cara, não teve esse papo.
O auge deles foi no primeiro, é interessante isso. Eu lembro que até hoje, quando eu vi, meu irmão foi morar nos Estados Unidos em 87, e a MTV tava no começo ainda, ele trouxe duas VHS de... Pra quem não sabe, VHS era uma fita. Era tipo uma fita que você gravava os programas da TV pra assistir depois. Ele trouxe duas VHS só de MTV, 6 horas cada uma de programação da MTV. Eu lembro como se fosse hoje. Assisti Sweet Child O' Mine, meu, aquilo. E depois tinha também Welcome to the Jungle. As duas tocavam assim direto na MTV. Aquilo lá mudou minha vida. Eu vi aquilo, eu já era fanático por rock e tudo. Mas aquilo realmente foi um soco na boca do estômago, assim. E mudou um pouco a vida de todo mundo, acho, na época, assim, né? Guns N' Roses realmente...
Nice Train, nossa!
É um disco perfeito do começo ao fim, é uma banda inacreditavelmente competente, né? Todos eram muito bons, todas as músicas eram boas. Eu gostava muito de Guns N' Roses, até hoje gosto.
O Guns acabou me jogando naquela... eu sempre fui muito fã de Nirvana. E muito fã de Guns. E aqui no Brasil a gente não teve tanto isso, mas a gente acompanhava que lá fora era um negócio, uma rixa maior ali, né? Da galera do Guns contra a galera do Nirvana. Rolava quebra-pau em colegial, em colégio, porque o Guns veio antes, obviamente, mas depois acabou compartilhou ali de alguns anos com o Nirvana. E eu vivi essa coisa, pô, eu gosto dos dois, cara, não quero abrir mão de nenhum. O Guns tinha essa coisa da pancadaria, da coisa mais safada mesmo, né? Tem uma coisa mais ali... Los Angeles suja mesmo ali e tal, e o Nirvana é uma proposta completamente diferente, mais introspectiva e tal. E pra mim era o balanço das duas coisas. Pra mim, acho que são as duas bandas que mais moldaram, pelo menos o meu gosto musical hoje, tem a ver com essas duas bandas.
Duas bandas que mudaram o mundo, na verdade, né? Você vê, tipo, os moleques saíram da garagem, das duas bandas saíram, sei lá, das garagens, uma de Los Angeles, outra de Seattle, e realmente mudaram o mundo da música. A gente espera que apareçam outros Guns N' Roses, outros Nirvanas, pro rock voltar a ser o principal estilo de música, né?
Falta isso.
Mais popular, assim.
E aí, eu posso inverter agora e eu fazer uma pergunta para vocês?
Claro!
Isso aqui agora.
Claro!
Aí, ó, a Fê tá se sentindo importante.
Não, é porque essa é outra discussão que a gente tem lá, mas é uma discussão mais saudável, normalmente com cerveja no fim do expediente.
Sim,
que é a história da volta do Guns, né? Então a gente se divide lá, entre quem tá achando legal e quem tá achando perigoso.
Agora tá correndo
um boato
que o Axl vai cantar no ACDC.
É, tá indo além.
Já tá indo além.
Não, o Axl saiu hoje foto, saiu
esse boato. Esse boato tá ficando cada vez mais quente. Eu gosto da ideia da volta do Guns N' Roses. Eu achava esse Guns N' Roses aí sem o Slash, sem do Axl. Não era realmente o Guns N' Roses, era mais o nome, né, a marca. Eu acho que eu sou sempre otimista, né? Eu gosto de tudo que. Acho que tudo é positivo. Sempre vejo as coisas de uma maneira assim. Mais positiva, né? Acho que a volta do Guns N' Roses pode dar realmente um boom de novo, porque era uma banda mítica, né? Assim, um ícone do rock, que eles voltando, muita molecada também vai voltar a ouvir rock, vai começar a ouvir rock, né? Muita gente vai... Talvez o rock volte a ser mais popular ainda, então eu vejo com bons olhos, assim. Principalmente se entrar o Easy também na história, ou até o Steven Adler, eu acho mais difícil na bateria, mas se tiver o Matt Sorum, pra mim já seria praticamente a banda original, né? Porque o Steven Adler teve muito problema com droga, e eu acho que ele nem tem o pique, nem tem condições
pra assim, aguentar um trânsito
de saúde pra fazer uma turnê mundial e tudo. Mas pô, o Matt Sorum entrou já no segundo disco, então também é como se fosse um membro original da banda.
Vocês são a favor ou contra?
Eu sou a favor, mas tem a galera lá que tá me chamando de maluco. Tem uma galera lá que é mais cética.
Eu tenho meio medo, cara, porque o Axl é um bicho muito louco.
E é uma bomba...
Bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Esse é um ponto... Assim, ele talvez pra... Eu vou reformular a minha resposta. Eu acho esse esquema que tá montado agora, de shows controlados, em... 4, 5 datas ali e tal, num eixo de deslocamento curto ali, Califórnia, Las Vegas, acho okzaço.
Mas já tá saindo do controle.
A hora que começa a virar uma turnê um pouco maior, eu começo a ficar com medo, porque aí é bomba relógio de novo, né?
É.
A gente não sabe se vai atrasar pra entrar no palco, se vai...
É, isso já vai complicar. Mas assim, eu, por outro lado, também tava achando tão legal essa carreira solo do Slash, meu, que ele lançou um disco muito bom, o show dele... Com aquele Miles Kennedy também, que é um excelente vocalista. No ano passado a gente teve a chance de assistir. Foi muito legal. E também, quer dizer, o Guns N' Roses vai voltar, vai fazer uma turnê, vai dar um monte de confusão, daí vai acabar de novo, os caras vão ganhar um monte de dinheiro.
Vão jogar cadeira de...
Enfim, vai acontecer tudo isso, a gente já sabe. Mas que seja bom pro rock em geral, que seja, né, que ajude a popularizar o rock cada vez mais. E a gente sabe que é um negócio que os caras estão voltando por dinheiro, ninguém tem ilusão, né, que sabe que eles se odeiam, mas é sempre bom, né, meu, eu gosto dessas voltas, dessas vezes. Eu sou velho, então eu gosto de ver as bandas de novo. Eu tive a chance de ver o Guns N' Roses duas vezes no Rock in Rio, no auge, os primeiros shows do Matt Sorum na banda.
Inveja absurda agora, inveja absurda na sala.
Rock in Rio 2, puta, e foi sensacional, meu, eu adorava essa banda.
Eles tocaram dois dias, né?
Tocaram dois dias, eles foram os headliners dos dois. A gente foi... Se for
juntar mesmo, é verdade. Mas a gente dividiu a mesma mulher também, né?
Não fala essas coisas. Corta, Dani, corta.
É um Woodstock, bagulho.
Ah, quem dividiu? O que que vão pensar disso?
Não era junto, separado.
Eu não dividiu nada, essas coisas a gente não divide.
Até explicar, cara.
Até explicar já foi.
Vamos ouvir nessa levada de discussão, vamos ouvir um Guns?
Bora. Acho que eu vou de novo, a gente tá saindo do eixo hoje, né? A gente não tá indo nada muito...
Tem que surpreender, óbvio. Tem que surpreender sem ser óbvio.
Eu curto muito My Michelle. My Michelle não chega a ser desconhecida, mas também não tá entre as... Acho que a My Michelle ainda tem aquela energia de começo de carreira, tudo quebrando, cadeira caindo, acho legal.
Muito legal, The Appetite for Destruction, o disco de estreia mais vendido da história da música. My Michelle, Guns N' Fucking Roses.
Now
Voltamos a essa escolha perfeita. Nossa, Guns, a gente ia ficar falando aqui, mesmo sem cerveja, por muito tempo. Bom, eu tô com o meu lado psicológico muito refinado.
Você deu aula hoje, né? Imagina essa aula. Como deve enrolar os alunos?
Vamos lá. As camisetas da Santo Rock são mais armas ou mais rosas?
Ó! Cara!
Agora ele...
Não, uma coisa legal também. Uma coisa legal que eu queria aproveitar, tipo, vocês... Tá na cara que vocês são amigos e tudo e trabalham juntos. A lance da camiseta, ele aproxima muito as pessoas, né? Eu lembro de, pô, amizades que a gente faz porque você vai na escola, o cara tá com a camiseta do Iron Maiden, você tá com a do Metallica, aí você vai lá trocar ideia, pô, aquele cara gosta de rock, deve ser gente boa. Então, como é que vocês se conheceram? Meu? Tem alguma história legal, assim, de...
Mas vocês não vão fugir dessa pergunta depois, né?
Essa pergunta
do Nando é boa, mas vamos lá. Vocês se conheceram através de camisetas também?
Cara, nem tudo.
Mas tem muita história assim, né?
Tem demais.
Principalmente em colégio, escola, tipo, ou até em show, ou você vai num restaurante, sei lá, tá no bar.
Mas sabe que história tem? Eu tenho muito por ser baixinho, vocês não devem ter passado por isso.
Pô, eu?
Muita de coisa de ganhar a camiseta. Então eu tinha amigo que as camisetas iam ficando pequenas quando a gente era adolescente, porque eles cresciam, eu já tinha parado de crescer nos 11 anos. Aí eu ganhei muita camiseta, até do Felipe, seu irmão, ele me deu muita camiseta.
Não, mas não é que, não é porque cresceu, é porque, tipo, tava furada. Tava fodida e te dava. Não, aí, tipo, tava, tipo, mendigo, assim, não vou sair disso aqui, vou dar pro Rafael.
Ele cresceu e me deu várias. Vamos lá, tem a história de camiseta na amizade
de vocês? Você hoje, inclusive.
Cara, não tem, nem tudo são rosas, né? Não é tão poético assim. Não tem história de camiseta, mas tem história de rock, né? A gente se conheceu na faculdade em roda de tocar violão e tal. Um puxando, outro cantando. E aí de lá virou banda, puta, aí daí pra frente vira tocar em barzinho, tiver uma banda de música própria, ter uma banda de música própria, aí vai ver. Mas começou como por causa de rock mesmo, não é nem por causa de camiseta, é por causa de rock. Mas tem muita história mesmo de amizade, de camiseta da minha época de Araraquara. Que ser roqueiro no interior é uma outra viagem, vale um outro programa inteiro só pra falar disso um dia. Porque aí você tem que se juntar mesmo com a galera que curte, porque não é todo mundo, é meia dúzia ali, a camiseta vira quase que um...
É um outro bar que toca.
É uma outra parte da cidade, é outro esquema, mas é... E aí a camiseta servia como elemento identificador aí mesmo da galera.
Escuta, e antes de encerrar, vamos fazer uma promoção?
Bora, vamos lá.
A galera deve estar ansiosa aí pela promoção, porque se envolver as camisetas da Santo Rock... Meu, inclusive entrem no site da Santo Rock, tem um blog muito legal. Divulguem aí todos os canais
para
entrar em contato com vocês.
O blog recém-lançado aí é blog.santorock.com, onde a gente tem uma série de histórias, editoriais, a gente conta um pouco sobre história do rock, fala um pouco sobre curiosidades de bandas, fala sobre cena independente no Brasil, enfim, é bem abrangente. E tem o site da marca, da loja mesmo, que é o santorock.com. Eu me sinto tão bem de eu ter que explicar que rock é com CK, normalmente pelo telefone que eu tô falando com alguém, tem que falar que não é o rock de São Roque.
Rock Santeiro.
Aqui é rock que o pessoal sabe que é rock and roll, até alegria. Então é santorock.com, site da loja. E a gente tem uns cupons aqui, na verdade são vouchers pra gente botar nessa promoção. Eu vou propor da gente criar ela meio que junto aqui agora, porque a ideia é a gente fazer um concurso cultural. E as melhores frases, melhores respostas aí pra nossa pergunta, a gente distribui esses cupons.
As 5 melhores?
As 5 melhores, o que vocês acham?
Legal, legal.
Isso é bem legal.
E qual a frase que a galera tem que criar?
Cara,
e
se a gente fizesse assim, vamos fazer o seguinte, a galera vai mandar pra gente uma frase que ela usaria no peito, que simboliza tudo que ela sente pelo rock and roll. Então, em uma frase, o pessoal vai ter que tentar dizer... O que o rock representa pra ela, significa pra ela?
Uma frase que você estamparia na sua camiseta.
Na sua camiseta, exatamente.
Isso, pense nisso. Pense numa camiseta onde grite o seu amor pelo rock. Pense nessa, né, até desenhe se quiser, como quiser, mas mande essa frase que estaria estampada na camiseta sobre o seu grito pelo rock. Mande para info@wikimetal.com.br e você pode ser um dos 5 que vão ganhar um voucher de quanto?
R$100.
De R$100 para comprar no site da Santo Rock. Ou um dos três, né? Porque eu e o Nando vamos ganhar. Brincadeira. Um dos cinco para ganhar info@wikimetal.com.br. Gente, é isso. Falamos de tudo. Ah, eu queria deixar... Já, eu quero fazer o merchan que a coleção nova de vocês está vindo com tudo. Em breve tem. Agora, hoje, né? No dia do podcast, que ela... Já tô pondo vocês. É hoje? É hoje nessa segunda-feira do podcast que saiu ou sai amanhã na terça?
É hoje ou amanhã, hein?
Certo! Coleção nova com estampas, vocês mandaram as estampas pra gente. Muito bacana, foi isso até que puxou da gente falar dessas bandas, porque muito criativo, muito. Acho importante uma coisa que vocês têm. Olhei muito o site, né? Bom, vocês viram o próprio dinheiro, os caras já encomendando um monte e tal. Eu acho que o respeito, é legal vocês que gostam de rock, fazer camisetas de rock, porque é o respeito que vocês têm pela banda. Tem a parte de criação, tem a parte de como transformar uma capa de disco, mas sempre respeitando uma história que essa banda tem e a história das pessoas com essa banda, né? Parabéns por esse trabalho, é muito bacana mesmo.
Legal.
Não, legal, valeu. A coleção que sai agora tem tudo a ver com todo o papo que a gente fez agora, hoje, que é sobre o hard rock. Então, nós escolhemos ali três bandas que tiveram um papel crucial nessa história, que foi o Whitesnake, o Bon Jovi e o Guns, e reinventamos elas completamente dentro de novas estampas, que vocês o conferem clicando.
Beleza? Puta, muito legal. Ó, já convido vocês, episódio número 2, com a galera do Santo Rock, né? Porque o papo foi muito bom e parabéns pelo trabalho de vocês. Puta, sou fã e virei cliente já. Pode ter certeza que eu vou estar usando essas camisetas da Santo Rock.
Cara, obrigado demais pelo papo. Foi realmente, acho que só faltou a cerveja, porque a descontração foi exatamente a mesma que a gente tem entre nós lá, né? Puta, sempre bom trocar ideia com a galera que é do rock, que tem e que consegue enxergar que o rock não é só música, que tem esquema do estilo de vida, do conteúdo, que entende a pegada de que atrás de cada estampa existe uma história e essa história é representada, ela está ali na verdade respeitando o que todos os fãs sentem pela banda, etc. Então é legal poder trocar esse papo e que a gente, meu, quer vir de novo, cara. Só chamar aí que a gente vai voltar e vamos falar de... Tem muita coisa pra falar ainda.
Legal! Essa foi a galera do Santo Rock aqui no Wiki Metal!
Wiki Metal! Wiki Metal! Wiki Metal!